Vai ter conversa.
E vai ter conversa, sim. Na segunda-feira, dia 28 de setembro, começou oficialmente a campanha política em todo o país. Teremos, no dia 15 de novembro, eleições em todos os 5.570 municípios que definirão seus prefeitos e vereadores. Dados divulgados pelo TSE sobre as últimas eleições informam que as mulheres representaram 52,5% dos eleitores e somente 16,11% dos eleitos. Bora conversar sobre isso? Em mais um episódio gravado remotamente, iniciamos hoje uma série falando de mulheres e política. E para falar sobre isso, convidamos todas as mulheres candidatas a prefeita da cidade de Maceió. A mulher não está protagonista da política, mas a política está dentro da vida de toda mulher. Como você se relaciona com a eleição no seu município? O lugar de mulher também é na política e nesse podcast não podia ser diferente. Vai ter conversa, sim. Eu sou Elizabeth, esse é o podcast do Ateliê Ambrosina. E hoje, tocando esse episódio comigo, estão a Sal Bernardo e a Tiziane Simões. Elas voltaram porque o assunto é bom demais e porque o último episódio fez muito sucesso. E já digo aqui para vocês, meninas, ficarem de vez, viu?
Opa!
Olá! Estamos aí, né? Não, Sal? Bem que fico. Enquanto tiver conversa, a gente está aqui tricotando e botando os assuntos em dias.
E a gente gosta disso, de tricotar.
E como primeira convidada dessa série sobre eleições e mulheres, recebemos hoje a candidata a prefeita de Maceió pela Unidade Popular, Lenilda Luna. Ela, além de estar candidata e presidenta municipal da Unidade Popular, é mãe de uma adolescente de 14 anos, jornalista, pedagoga, radialista e servidora da Universidade Federal de Alagoas. Ativista social desde a pré-adolescência, quando iniciou as atividades sociais nos movimentos de jovens da Igreja Católica. Atuou na Organização de Trabalhadores Rurais em Alagoas e no sul da Bahia. Foi educadora popular, coordenadora da educação de jovens e adultos em Maceió, além de ter atuado como jornalista em alguns meios de comunicação. Integra sua chapa a catadora de material reciclável, Vânia Gomes. Boa noite, Lenilda. Tudo bom? Que bom que
boa
você está aqui.
Boa noite. Boa noite. Uma honra estar aqui com vocês.
Vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar 10 minutos para você contar um pouco do seu programa de governo e depois a gente inicia o bate-papo, tudo bem? Está com você a palavra.
Então, eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho da minha parceira de chapa, Vânia, e vou falar dos projetos que nós temos e também do nosso partido, que é uma novidade no cenário político brasileiro. Eu sou Lenilda Luna, como você disse, sou jornalista, e realmente tenho, desde a adolescência, acho que por questões da vida mesmo, da família, né? Eu sou dessas famílias tantas que nós temos aqui no Nordeste, que uma parte migra para o Sudeste em busca de melhores condições de vida, se divide, volta, trabalha em fábrica, trabalha em área rural. Então, essas famílias, a gente convive desde cedo com a questão da importância do trabalho, a importância da solidariedade, a injustiça de trabalhar tanto e ter tão poucas horas de descanso e lazer e tantas dificuldades da vida para o mínimo, né? Às vezes para alimentação. Então, tudo isso faz com que você desperte muito cedo ou uma revolta sem causa ou uma revolta que te encaminha para uma luta coletiva. No meu caso, ainda bem, né? Quase podia ter sido uma revolta sem causa, mas estava muito revoltada quando tinha uns 12, 13 anos, com muita coisa, com tudo, com machismo, com as desigualdades sociais. Eu fui uma daquelas adolescentes que achava o mundo todo errado e, bom, como é que eu vou mudar isso aqui? Porque não quero viver assim. Então, eu despertei muito cedo para... Como é que a gente pode fazer juntos? Ainda bem que naquela época de muita revolta, eu encontrei um grupo de movimentos jovens da igreja. Na década de 80, teve a Teologia da Libertação, né, que foi em 1979, no Concílio de Puebla, e deu um direcionamento para os movimentos da igreja, que foi muito importante na minha adolescência, porque aí saiu daquela história de só... rezar e contemplar para, olha o mundo, olha onde estão os pobres, e essa opção preferencial pela pobreza. Então, eu comecei muito atuante, assim, e muito novinha ainda nesses movimentos de igreja, mas com todos aqueles cuidados, porque era um movimento de igreja, e eu acho que a minha rebeldia, ela aumentava cada vez mais, então eu comecei a prestar atenção às minhas leituras, que não é fácil, imagina assim, não é como hoje em dia que você tem uma dúvida, o que é socialismo, o que é luta de classes, aí você vai e tecla no Google e encontra boas respostas e também péssimas respostas. Na década de 80, a gente não tinha internet, então a gente tinha que procurar pessoas que tinham livros, referências legais dos amigos que discutiam aquilo, e os famosos jornais, porque todas as organizações de luta tinham seus jornais e eram reconhecidas, as pessoas eram, inclusive, reconhecidas pelos jornais que vendiam na faculdade, na fábrica, aquele pessoal é do jornal Verdade, aquele pessoal é... Né? Então, era assim que os grupos eram conhecidos. E eu comecei a ler de tudo, estudar tudo, mas ainda fiquei muito tempo na igreja, e, assim, muitos colegas meus que hoje eu encontro fizeram essa trajetória que Leonardo Boff falava, e outros teóricos da igreja, teólogos também colocavam, de um cristianismo de luta marxista. No meu caso, eu preferi logo botar os dois pés no marxismo e na luta socialista. Então, acabei me afastando mais do grupo de jovens, indo para uma organização comunista mesmo, né? Então, comecei a lutar e participar de partidos, sindicatos. E, na época, eu achava que a questão mais dura aqui em Alagoas, e ainda é, era dos trabalhadores rurais. Então, acho que, assim, muito nova também, foi difícil para minha família. Hoje, eu entendo, né? Hoje, eu olho para o Ernesto e falo, não, por favor, não faça 1% do que eu fiz com a minha mãe, porque eu não aguento. Eu olho para minha mãe e, mãe, desculpa, porque me pressionaram como família que protege, né? Olha, você não pode fazer isso, você não tem condição de fazer aquilo, ainda mais isso foi em 85. Não, aqui assim você não fica. E aí eu arrumei a trouxinha e fui embora, morar na casa de uma amiga, depois na residência universitária, que a gente ocupou, que a residência universitária estava fechada, e daí não parou mais. E se eu começar a contar a história aqui, Elizabeth, Salete me conhece, Tício, eu conto história até amanhã. Então, vamos parar, assim, por aqui, avançar, avançar, avançar. É toda uma vida, assim, de luta, que, para mim, trouxe muito enriquecimento, muita grandeza, e principalmente pessoas maravilhosas, assim. Na minha história, na minha vida, ela é feita de várias pessoas. Você sabe que, né, é um ateliê, a gente vai bordando a nossa vida com a história de outras pessoas. E, assim, eu me emociono porque eu encontro pessoas da minha vida que vão e voltam, e a gente sempre traz muitas coisas boas, porque a gente se reencontra em várias etapas da vida mantendo essa fé de que o mundo pode ser diferente, de que a sociedade pode ser igualitária e justa. Bom, então, assim, eu me afastei um tempo da militância quando me tornei repórter, porque repórter é uma profissão que ele consome o dia inteiro, você não para de ser repórter quando bate o ponto e sai, né? Tem que apurar, tem gente te procurando, tem ligação, tem coisas acontecendo. Então, eu me afastei da militância nessa época. Fiquei 18 anos como repórter de TV. E era outra militância, usar os meios de comunicação tradicionais, que não são favoráveis às lutas do povo, mas que precisam dar espaço a ela porque é interesse social. Então, assim, forçar as pautas, brigar dentro de uma redação por essas pautas também é uma tarefa nossa. E foi mais ou menos a minha militância durante os 18 anos. Até que Ernesto, meu filho, né? Porque para mim sempre foi fácil ter 3 empregos. Eu trabalhava, teve uma época que eu começava a trabalhar às 7 da manhã e parava 22h30, e os intervalos de almoço e jantar eram no deslocamento de um trabalho para o outro. Então, mas eu segurava a onda legal. Agora, assim, quando você se torna mãe, é mais difícil. Porque você não é responsável só pela sua vida e sua péssima alimentação e suas poucas horas de sono. Você tem que organizar a rotina de uma outra pessoa. Então, pesou muito. O Ernesto pesou muito, assim. Ele não gosta que eu diga isso porque ele fala, mãe, então eu sou culpado de você não ser mais repórter? Eu não, Ernesto, não é isso. É que eu comecei a perceber que tem coisas muito importantes na vida da gente, além do trabalho, né? Então, assim, você me trouxe uma outra visão para desacelerar. E eu desacelerei mesmo, porque Ernesto, aos poucos, foi diagnosticado com, primeiro, dislexia, depois TDAH, depois autismo. E aí ele precisava de uma assistência maior da minha parte. Então, eu fiquei trabalhando só na UFAL, e era para o outro tempo me dedicar ao Ernesto, mas o Ernesto vai me desculpar, porque aí eu encontro o pessoal fazendo coleta de assinatura para criar um novo partido, e fui lá perguntar o que era, né? Ah, a gente está construindo a Unidade Popular, pronto. Entrei com tudo de volta na militância, com essa galera maravilhosa, né, que são trabalhadores, trabalhadoras e muitos jovens da periferia, das várias periferias que a gente tem aqui em Maceió. Isso foi em 2014, e aí o meu tempo é assim, a luta social, o trabalho e o Ernesto também, que, né, precisa, claro que eu não vou abandonar minhas tarefas lá com ele. A gente, vocês sabem, né, como é se desdobrar entre tantos papéis que as mulheres têm e a gente consegue. E aí, Elizabeth, que a gente está se conhecendo agora, Tice e Salete já me conhecem, eu fui, participei de várias campanhas dos partidos de esquerda na minha vida. E sempre fui assessora de comunicação, a coordenadora de campanha, a coordenadora de mobilização, nunca candidata. Coube a mim essa tarefa agora pela primeira vez. Então, vejam só, é tudo muito novidade. É um partido recém-fundado, que foi fundado, apesar de uma legislação bastante rigorosa, foi construído em mutirão, conseguiu 1 milhão e 200 mil assinaturas de apoio em todo o país, e a gente dedicou para isso todos os dias durante 2 anos, não foi só final de semana. Todos os santos dias a gente dedicou. Eu fui para o chá de bebê da minha prima e levei a prancheta para coletar a assinatura. E minha mãe brava comigo de novo. Meu Deus, não vai mudar nunca. Aí, assim. E aquela tensão, será que todo esse esforço e a gente não vai conseguir? Conseguimos. Então, dia 10 de dezembro, a gente comemorou muito, 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 mas nem deu tempo de fazer festa, porque no outro dia já estava lá a nossa missão. E aí? Estamos legalizados, vamos nos organizar para participar das primeiras eleições municipais com a Unidade Popular. E aí a gente se organizou e as companheiras, os companheiros aqui de Maceió me deram essa tarefa de ser a candidata a prefeita, que eu assumo, assim, com muita honra, com muito orgulho, com muita dedicação. A gente tentou aqui, Elizabeth, negociar, discutir, construir candidatura, uma aliança de esquerda, mas, assim, não é fácil, não é simplesmente juntar siglas, né? Tem toda uma questão de programas, de propostas, de políticas, de alianças, que precisa ser muito bem costurado, principalmente para nós, da Unidade Popular, que a gente nasceu porque existia uma necessidade de uma diferença, né, programática e uma diferença de postura, e aí a gente não ia entrar no liquidificador às pressas de qualquer jeito. Então tentamos, conversamos bastante, a gente queria, em alguns lugares, em alguns municípios, a Unidade Popular está em coligações muito legais com o PSOL, com o PCB, aqui acabou não sendo possível, então eu... tem uma companheira lindíssima e maravilhosa, que é a Vânia Gomes, está aqui na sede do partido hoje, da UP, e ela era pré-candidata a vereadora. Aí eu falei, bom, já que a Unidade Popular vai sair nessa candidatura, né, sem coligação, então a gente tem que fazer uma coligação, uma chapa de mulheres fortes, né, de mulheres trabalhadoras, de mulheres que têm um projeto assim, que se apresente nos nossos rostos, né, que a gente possa se apresentar até sem palavras. E aí eu falei, Vânia, vamos ser minha vice, minha co-prefeita, nós duas juntas. E a Vânia ficou, assim, feliz, e eu fiquei muito mais feliz com a alegria dela, e aí somos Lenilda e Vânia. E depois eu falo como é que estão acontecendo coisas lindas a partir daí. Muitas histórias, eu ando emocionada todos os dias, cansada, mas emocionada.
E aí, bora conversar, meninas? Quem quer começar? Vocês querem começar, fazer algumas perguntas?
Bora, simbora! A gente está cheia de perguntas, cheia de vontade de bater papo aqui, vontade de termos mais mulheres nesses cargos de liderança, nos faz querer debater e aprofundar. E aí, eu acho que a gente já inicia um bate-papo, mas toma lá da cá, Lenilda. Por que precisamos de mais mulheres na política?
Então, a gente vê que aqui em Alagoas nós somos mais da metade do eleitorado, 53% aí em torno. E a participação política da mulher é ainda muito tímida, principalmente porque a gente conseguiu, através das cotas, exigir que os partidos abrissem espaço para mulheres nas direções dos partidos e nas candidaturas. Mas a gente vê que muitos partidos cumprem tabela, né? Tem que colocar uma mulher lá, então pega a esposa,
pega
a irmã,
as laranjas,
a tia, olha, fica aí para cumprir a cota. E a gente não vê essa mulher falar, a gente não vê essa mulher se posicionar. Nós temos a obrigação de sermos bastante diferentes. Então, de demonstrar o protagonismo. E ao P, se vocês forem olhar os rostos da Unidade Popular nacionalmente, são mulheres e negras, na maior parte dos estados. Então, e são moradoras da periferia. Então, nós da UP não cumprimos tabela, não. Somos construtoras, protagonistas, trabalhadoras, ativamente participando do partido, da construção do partido, em muitos lugares, em muitas dessas cidades. Somos as dirigentes do partido, eu sou a presidente municipal e isso acontece em vários outros estados onde as companheiras são presidentes municipais e estaduais. E então a gente já começa com esse protagonismo que faz com que a gente realmente fortaleça essa participação da mulher.
Engraçado que você... Engraçado e interessante que você começou, citou as cotas. E aí eu já pergunto, para você, é importante a cota na candidatura feminina e negras, né? Não só feminina, mas a cota para negros também? Como é que é a sua visão em relação a isso?
Então, olha, eu sou da geração que inaugurou a discussão das cotas. Em 1990, a gente conseguiu, dentro do Congresso do partido de esquerda, que eu participava na época, que era o PT, conseguiu aprovar essas cotas. Entre nós, teve muita discussão, muito debate, assim, Nossa, não foi fácil, porque tinha essa diferença. E cota adianta, não vai ser uma questão apenas burocrática, mas veja só, cota obriga o partido a pensar sobre e a se organizar para. É claro que nem todas as cotas são ocupadas com a qualidade e o protagonismo que a gente quer, mas pelo menos faz com que esses dirigentes de partido olhem para as mulheres e digam, nossa, eu preciso delas, nem que seja para cumprir a lei. E que essas mulheres, né, que não digo isso no caso da UP, porque na UP a gente está na frente, a gente vai na frente. Nesses partidos mais tradicionais, nesses partidos que têm mais dificuldade de reconhecer a representatividade das mulheres, dos negros. Então, eu acho, Salete, que cota é uma política afirmativa pedagógica. Ela não deve ser a única coisa, ela não deveria ser necessária. A representatividade que a gente tem na sociedade deveria estar, né, bastante visível nos cargos de poder e nos cargos de comando, nas universidades. Por que a gente defende cotas na universidade pública, por exemplo? Porque a gente sabe que é preciso criar políticas afirmativas para que os estudantes da periferia, os estudantes negros, estejam lá, senão a universidade pública vai ser branca e de classe média. E não é esse o interesse. Então, as cotas obrigam a sociedade a refletir, a questionar, a criticar, a ter o debate, é bastante educativa nesse sentido e força uma organização. E eu espero que um dia elas não sejam mais necessárias, porque aí a gente vai ser 70%, 80%, 90% de tudo aí, de tudo, da cultura, da gestão, da direção dos partidos, e vamos à frente.
Vai ser bom. E aí, pensando assim, na eleição municipal que a gente vai ter esse ano, que muitas vezes essa eleição ela é muito desvalorizada, as pessoas acham que não tem importância. Vereador e o próprio prefeito. As questões mais fortes são sempre o presidente ou o governador. Colocar a importância nessa eleição, porque é ela que, na realidade, é o dia a dia dos moradores daquela cidade e é que são afetados demais pelo que é decidido no gabinete do prefeito, com as suas ações e aprovado na Câmara dos Vereadores, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é essa relação.
Então, eu gostei muito de a gente começar nas eleições municipais, porque, como você disse, é o poder público mais próximo do cidadão, do povo, do morador, do bairro, da periferia. É onde você reclama com o vereador que mora no seu bairro sobre a rua que não está asfaltada, sobre o esgoto a céu aberto, reclama que o ônibus não passa. Então, todas essas questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, passam pela prefeitura. E a gente vê que hoje existe uma política de desmonte do que a gente construiu na Constituição de 1988, mas naquele período que a gente, inclusive, teve muitas emendas populares, né? As emendas populares que a gente tinha era de buscar, escrevendo à mão mesmo, apoio para apresentar propostas às organizações sociais e populares à Constituição que estava sendo construída em 1987. Eu também, assim, participei bastante dessa coleta de apoio para as emendas populares. E o que a gente queria, a linha que a gente queria dar, era essa, é de orçamento direto para o município. Porque o que acontecia na política? Acontece hoje menos e a gente espera que não volte a acontecer. Era a agenda do prefeito ser tomada por várias viagens com a pasta na mão para ir falar lá no governador e principalmente no presidente, que precisava de dinheiro para uma escola, precisava de dinheiro para um posto de saúde, com as verbas carimbadas, como a gente chama, quer dizer, dentro do orçamento da União existem várias questões do orçamento que têm que ser aplicadas diretamente na saúde, na educação, são verbas com destinação do orçamento, 20%, 25%, tem que ir para o Fundeb, tem que ir para a saúde, e esse dinheiro vem direto para o município gerir. Então, o município é que decide onde vão ser construídos os postos de saúde, como é que vão ser administradas as escolas, como direcionar o dinheiro para a horta dentro das escolas e outras atividades muitas. Eu trabalhei em escola pública municipal aqui, eu fui da gestão também e fui coordenadora pedagógica da educação de jovens e adultos. E dentro de uma escola no bairro, não é só o aluno entrar e ir para a sala de aula. Você faz várias atividades, né? Eu me lembro que numa das escolas que eu trabalhei, a Zumbi dos Palmares, no Rosane Collor, eu era repórter também, aí eu falei com a diretora, vamos aproveitar, né? E eu vou vender uma pauta lá para a TV que eu trabalho, e se der certo, a gente faz, assim, café da manhã com o povo, alguma coisa assim. E aí a pauta foi aprovada, tal, e era a gente construir um café da manhã transmitido ao vivo do bairro, chamar representantes dos moradores para dentro da escola. Então, a escola oferecia esse café da manhã para autoridades políticas e chamava os representantes da Associação dos Moradores, Associação Cultural, Associação dos Jovens. E é interessante ver isso na prática, né? Criar esses momentos em que as autoridades que representam a política do município e a associação de moradores, os dirigentes de bairro, vão conversar, dialogar, entregar, olha aqui meu projeto, olha aqui minha proposta, olha o que a minha comunidade está querendo. Então, é o poder que está ali mais perto e tem que ser fortalecido, porque também não pode ser só na base daquele clientelismo, vou conseguir isso para você, vou conseguir óculos, vou conseguir... Não, tem que conseguir projeto, tem que ser tudo com projeto, projeto de merenda na escola, projeto de transporte escolar, com verbas que sejam gestionadas, que sejam geridas com muita transparência, com muita prestação de contas e com muita visibilidade mesmo para a comunidade, Então, tudo isso é importante, porque não só garante que não vai haver a utilização de verba pública para a compra de voto, para a corrupção, a gente tenta evitar isso, e é uma grande luta, como também ajuda a comunidade a perceber que ela é responsável. Ela não vai falar com o político para pedir coisas, ela vai falar com o político para exigir que ele cumpra a função do mandato dele, que é direcionar verbas para do orçamento para as necessidades coletivas. Então, tudo isso a gente aprende dessa forma que a gente chama de gestão democrática, e o município é essa grande escola. Eu, como sou educadora, acabo dizendo que tudo é educativo, porque é mesmo, né? A gente aprende, numa reunião de associação de moradores, a gente aprende a reivindicar, a falar, a se colocar, a escutar o outro, a pensar não só no meu problema individual, porque tem um esgoto que está me incomodando, porque é perigoso, mas pensar, poxa, isso aí está atingindo ao meu bairro, à minha rua, então vamos juntar todos e reivindicar e conquistar isso juntos, né? Então, essa escola de participação é muito importante, e o poder popular dentro da prefeitura é assim, é a nossa vontade, porque a gente, é só o começo para a gente isso, né? A gente não acha também que isso vai resolver o mundo, não. Vai nos educar a pensar mais alto, pensar em mudanças sistemáticas e estruturais que se dão para além do município, para além do estado, para além de um país. Mudanças que não têm fronteiras. E tem que ser a organização, como disse o velho Karl Marx, eu gosto, trabalhadores e trabalhadoras de todo mundo univos.
É importante essa fala que você levanta, Lenilda. Aí eu já aproveito o gancho dela para que a gente possa conversar um pouco assim, o como que a gente consegue, dentro de um país tão polarizado, né, desde o golpe lá de trás, que a gente vive um levante de uma polarização dentro de um país, entre certo e errado, direita e esquerda. Então, assim, isso tão posto de uma forma tão cruel, inclusive, porque existem muitas coisas que não estão nem lá nem cá, e o ideal é a gente se construir dentro desse lugar de conviver com essas diferenças e não tentar uniformizar um discurso em supremacia ao outro, né? Dentro disso, eu queria entender como que se faz uma mulher vereadora, uma mulher prefeita, com uma vice-mulher periférica prefeita, como que ela pensa em governar uma cidade com esses vereadores, e é uma bancada que está se levantando aí, como construir e como governar dentro desse lugar, dessa polarização que está sendo construída entre direita e esquerda?
Para a gente, sabe, Ti, se a polarização mesmo, que tem que vir à tona, é a polarização entre os interesses da classe trabalhadora e da classe dominante. O que a gente percebe com tanta informação desencontrada é que, como dizia Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o oprimido tem vontade de ser o opressor, né? Então, é muito isso que a gente está vendo, né? O discurso de ódio, ele fortalece essa revolta sem causa, que eu falei que da adolescência, assim, eu quero, sei lá, sair chutando lata pela rua. Então, e acha que isso vai resolver, e não resolve, né? Então, mas muito dessa revolta, dessa rebeldia, principalmente dos jovens, dos homens, o Bolsonaro soube capitalizar num discurso de fora da ordem, de eu faço o que eu quiser, eu atiro, eu, né, alimentou muito essa história do machismo e soube também usar a polarização com as pautas das mulheres, como se o feminismo fosse uma coisa pecaminosa, nojenta. Então, todo esse imaginário, ele soube trabalhar muito bem. A gente tem que saber desconstruir isso, mostrar que nós não somos bruxas, nós somos mães, nós somos trabalhadoras. Nós queremos a mesma coisa que você quer, embora você diga que é de direita e grite por aí, minha bandeira jamais será vermelha, tá? Eu não vou brigar com o pobre de direita. Ah, mas ele está dizendo que a bandeira jamais será vermelha. Meu irmão, a bandeira sua pode ser de qualquer cor. Vamos discutir aqui qual é o seu salário? Quando a gente vai aqui na questão mesmo, quanto é que você ganha para ficar segurando essa bandeira? Como é que está a sua vida? Sua vida está tranquila? Sua vida é maravilhosa? Não é, né? O auxílio emergencial está te salvando da fome que está batendo na porta de todo mundo? Então, quando as pessoas percebem que o negócio não é verde contra vermelho, nem direita contra esquerda, mas é classe trabalhadora sendo cada vez mais explorada por uma pauta neoliberal que vai nos tirando a terra, vai nos tirando as árvores, vai nos tirando o ar, vai nos tirando a vida para acumular riqueza para umas poucas pessoas. E aí eles estão destruindo o planeta e devem estar pegando essa riqueza e construindo um foguete para procurar... Né? Para que você acumula tanta riqueza? Aí eu concordo com a Bíblia. Aí eu concordo. Para que acumular tanta riqueza que será corroída, né, pelo tempo? Né? Onde está? Tua riqueza está teu coração. Tua riqueza está aí nesse monte de dinheiro? Você vai fazer o quê quando terminar de destruir esse planeta? Vai pegar todo esse ouro, botar num foguete e levar para Marte sem água, sem saber se a gente pode viver lá? Então vale a pena destruir o mundo para ficar rico? Destruir as pessoas, explorar todo mundo? Para mim, as pessoas dizem que o socialismo não tem lógica. Para mim, o capitalismo não tem lógica, não tem lógica esse liberalismo. Tem alguma lógica, se você para para pensar, e eu ainda penso muito como adolescente, né? As coisas, para mim, são muito simples. Dá para ter lógica em você destruir o subterrâneo de uma cidade, como Maceió, para tirar salgema, e não se preocupar que um dia... Esse buraco ia desabar e ia destruir 4 bairros de Maceió ou mais, né? Porque ninguém sabe realmente quanto. Dá para ter lógica você pensar que vale a pena enriquecer e acumular lucro em cima da tragédia que foi construída aqui em Maceió? São 4 bairros afundando. Você passa lá, Elizabeth, as meninas sabem do que eu estou falando. Você passa lá e parece que teve uma guerra, que soltaram uma bomba. Quando foi essa Terceira Guerra Mundial que eu não vi? Mas está lá. Só
parece,
que ninguém fala por
cena de filme, né?
É.
A gente só assiste aqueles filmes não... e vê aqui.
O apocalipse zumbi.
É. Exato. Mas sabe qual é o problema? Como não caiu de uma vez, como a barragem lá, né, de Brumadinho, não foi assim. Então não criou um impacto. Mas é muito sério o que está acontecendo aqui em Maceió, Elizabeth. E ainda por cima, pense na loucura. A gente tem aqui em Maceió. É uma cidade muito vocacionada para o turismo, mas não turismo de resorts. Turismo de povo que dança, que faz artesanato, que tem assim os seus restaurantes caseiros para fazer um sururu, uma muqueca de peixe. As meninas sabem que é isso, é uma lindeza. Né? E aí você vai lá e tem um coco de roda, e turista quer ver isso. Turista não quer, resort é igual em todo lugar. Aí o pessoal vai pegar a região mais bonita, que tem esse turismo, que movimenta o negócio de famílias, né? Não é só de empresas, mas são famílias que vivem desse turismo, desde a moça que vende a brasileira, que é um tipo de bolo muito legal que a gente tem aqui, até o pessoal que faz dança, que pesca, que cata sururu. Aí estão querendo botar essa Braskem para escavar essa região. Eu espero que a sociedade alagoana se levante mesmo, e eu estou junto, viu, gente? Levantou, eu já fui lá dar o apoio que eu posso para essas bandeiras de luta, para denunciar o que está acontecendo, porque eu acho que as candidaturas, como a minha de Vânia, elas são tribunas populares. A nossa campanha não é ficar pedindo voto. A nossa campanha é... Onde é que tem luta hoje para eu lutar junto? Tanto que o meu primeiro dia de campanha foi na Vila Ematé, que é uma vila aqui que sofre muito com falta de tudo. Falta posto, creche, saneamento, falta tudo. Então, a gente lançou a campanha lá. Na segunda-feira, a minha agenda foi lutar com os rodoviários que foram demitidos no início dessa pandemia e até agora não receberam salário e nem baixa na carteira. Eles não podem nem ao menos ir pedir, procurar um outro emprego, porque ainda... nem o seguro. Então, a gente foi lá para a porta do Ministério Público do Trabalho... para pressionar, assim, para, né, pressionar a opinião pública e a justiça a ajudar esses trabalhadores. No outro dia, a pauta foi a luta contra a privatização da Casal. Infelizmente, a nossa companhia de abastecimento foi privatizada. Hoje, a minha conversa foi com os camelôs, que já estão com medo, olharam assim para mim e falaram: ah, mas a senhora foi eleita, a gente vai ter que sair correndo do rapa. Eu, não, vamos trabalhar juntos e juntas. Sentei, comi lá uma salada de frutas da Rosinha, muito boa, e falei, olha, não é possível que o poder público, que tem que cobrar lá bilhões que as empresas de ônibus devem de imposto e não paga, que tem que cobrar bilhões do lixo, fique preocupado com o que pode estar havendo de desvio de recursos, porque você está vendendo sua salada de frutas aqui, Rosinha. Por favor, não é você que está quebrando a economia da cidade, Rosinha. É a Veleiro. Então, claro que eu, se eu tiver condições de colocar o Rapa, é na Veleiro, e não na salada de frutas da Rosinha.
Deixa eu pegar esse gancho. E aí você falou de lutas, né? E aí eu pensei, a gente está na batalha da Lei Aldir Blanc, né?
Na cultura. Outra questão importante.
Exato. A gente só traz questões importantes aqui, Lê.
Não duvido dessas mulheres.
E aí a gente... foram criados, né? Por causa da Lei Aldir Blanc, foram criados vários fóruns aqui em Maceió, né? Fórum da Música, eu sou coordenadora do Fórum Afro, artista Fórum do Teatro. Todos os fóruns acreditam e estão lutando para continuar, para manter, né, buscando transparência. A gente tem várias equipes, né, trabalhando, e nos juntamos, né, os fóruns também se juntaram em outro fórum, né, que é o FACA, o Fórum Articulados dos Fóruns. E a nossa pergunta é, como é que você está pensando a política da cultura, né?
Ai, adorei isso. O meu plano é pegar vocês com todos esses fóruns e a gente construir juntas, né, vários projetos. Porque, assim, em linhas gerais, Salete, o que eu penso? Tudo bem que a sociedade gosta de grandes espetáculos, mas grandes espetáculos com artistas muito famosos, eu vou debater isso com vocês, mas a minha visão... Isso é para o empreendimento privado. Então, sei lá, diz aí o nome do artista que está na moda, está tocando nas rádios. Cara, esse cara já está nas paradas de sucesso. Já é famoso, já é rico, já tem toda a mídia ao lado dele, né? Então, ele precisa do poder público para chamar ele para a festa de 204 anos de Maceió? Não precisa. Não, né? Claro que o pessoal quer, mas existe... formas de assistir essas pessoas famosas e esses grandes shows e esses grandes empreendimentos com a iniciativa privada. A gente pode até ver vale, subsídio, mas não acho que o dinheiro público seja para financiar shows com essas pessoas. O dinheiro público é para financiar o quê? Para financiar de forma descentralizada as ações culturais que existem nos vários bairros, porque nós somos riquíssimos de foguetes populares, de afoxés, de pontos de cultura na cidade, e eles vivem com, né, vocês, artistas, vivem com tantas dificuldades, e com dificuldades de visibilidade. Então, assim, pensar junto com esses fóruns de cultura, como podemos ampliar a visibilidade, que a gente viu que nessa pandemia, os artistas tiveram que inventar live com vaquinha. Então, quando essa pandemia acabar e a gente pudesse concentrar, por que a gente não vai fazer festivais, né, não grandiosos, mas muitos, e em vários lugares, assim, até porque a gente vai demorar muito a gente poder aglomerar multidões, mas a gente pode aglomerar vários grupos no Pontal, que é um bairro, Elizabeth, eu não sei se você conhece, Marcel, mas você precisa ver um pôr do sol aqui no Pontal.
A nossa sede é no Pontal.
A sede do ateliê no Pontal.
Ah, que lindo.
Eu sou casada com uma alagoana raiz, eu já tô me sentindo...
Mais alagoana que a gente.
Então você sabe do que eu tô falando.
A Elizabeth, ela descobre os cantos da praia do litoral norte e a gente vai depois, Lenilda.
É, ela que tá dando as dicas.
Então tô falando com uma alagoana. Já vou tratar você como alagoana, que tô falando com a alagoana.
Uma honra.
Então... A gente tem esses pontos de cultura que precisam ser valorizados. Quando eu era criança, no Natal, a minha mãe me levava para a praça da faculdade para apostar no cordão encarnado e no cordão azul do pastoril. Cadê isso, gente? Era um acontecimento da família. Todo mundo ia para lá, você encontrava suas coleguinhas de escola todas lá discutindo se a gente ia apostar no cordão encarnado ou no cordão azul. Ninguém ia para a praça esperando encontrar um espetáculo aberto de um artista caríssimo, famoso, que veio lá de São Paulo, do Sul, ou sei lá o quê, e que apareceu num desses programas de auditório. Não, a gente ia para brincar, né? Na minha infância, a gente disputava muito as quadrilhas do bairro, tinha quadrilhas em todos os bairros. Então, eu acho que um projeto de cultura público tem que se dedicar a esse tipo de iniciativa. O que as pessoas estão fazendo? O que as comunidades estão construindo? Quais são as expressões culturais que existem ali? Desde o skate dos meninos até o rap, lá no Jacintinho. Como é que o poder público pode estimular, ajudar, criar palco? Porque o poder público não tem que fazer para eles, né? Eles estão fazendo. O poder público tem que dar o apoio, o estímulo, o incentivo e ajudar a divulgar, porque tem a estrutura de divulgação. Então, acho que o projeto de cultura que eu quero fazer não tem, né, essas questões de grandes espetáculos, não. Grandes espetáculos ficam aí para as grandes empresas de espetáculo que sabem tratar muito disso. A gente quer trabalhar muito a prioridade da cultura popular, das várias formas de expressão dessa cultura que vão desde a culinária até a dança, o artesanato, tudo. Só assim, porque eu falo muito, mas só para finalizar, porque eu vou lembrando das coisas. Maceió, artesanato, quando você vai em feira de artesanato, assim, em vários locais, os turistas às vezes ficam com raiva porque parece tudo igual, né? E nós temos a sorte no Pontal de ter rendeiras que fazem tudo diferente. Eu sei porque tenho amigas que vêm de vários lugares e quando, vamos lá na feira de artesanato, aí espera encontrar aqueles artigos que, na verdade, são feitos, são fabricados em grande quantidade e são revendidos, né? E aí você encontra na feira de artesanato de Maceió, de Fortaleza, de João Pessoa, de Recife, todas as mesmas coisas iguaizinhas e sabe que está sendo fabricado em algum lugar e está sendo revendido. Mas se você vai nos ateliês que nós temos aqui e vai nas rendeiras do Pontal, você vê essas mulheres tecendo lá na hora as linhas coloridas de vários formatos e não tem uma igual à outra. Então, você sai com o que deve ser o artesanato, a expressão original de um fazer à mão, de um fazer com carinho, de um fazer, né, com cuidado, não para massificar, para vender, mas você tem um produto totalmente original que vai ser só seu. E aí, claro que você quer isso, né? As pessoas querem isso. A gente não faz isso com as máscaras? Aqui está cheio de máscara de filé, aqui em Maceió. Porque se a gente não pode usar bordado...
Verdade.
Na cabeça vai usar... Se a gente não pode mais colocar batom, vamos botar as nossas máscaras de filé, as bonitinhas.
E aí, falando dessas... As bordadeiras e as rendeiras, assim, a gente vai... Já estão caminhando para o final do nosso episódio... E aí, eu queria que você falasse um pouco, já que a gente falou de cultura, que você falasse um pouco dos seus planos de política de mulheres e população LGBTQIA+.
Pois é. Olha, Elizabeth, a gente, na construção do programa, do Programa Popular para Maceió, nós construímos 80 propostas para mudar Maceió. E aí a gente quis fazer como? Fazer dentro daquela questão que pauta a nossa vida de ter que ser tudo construído coletivamente. Então, a gente pretendia fazer 10 encontros presenciais. A pandemia começou em março, a minha candidatura foi lançada no dia 7 de março. Eu já fui para os atos do 8 de março como pré-candidata. E a gente pretendia, no final de março ou no começo de abril, iniciar esses encontros presenciais. Mas terminou março, abril, maio, e a gente percebeu que essa pandemia, nossa, né? As pessoas, os números aumentando, o medo aumentando, e a gente percebeu que não ia ter condições de se arriscar, né? Porque a gente não queria só o pessoal do partido, queria convidar amplamente as pessoas a participarem. Então, se não me engano, foi 25 de junho, depois eu posso até ver aqui, mas foi lá para o final de junho que a gente decidiu, vamos fazer os encontros online, porque a gente precisa fazer. Então, a gente elencou 10 pontos, E entre esses pontos, um era da questão da luta pelos direitos, né, dos grupos que vivem opressão, que vivem preconceito. Então, assim, das mulheres, dos negros, da comunidade LGBTQI+. Então, não dava para fazer um encontro para cada um, que seria o ideal. A gente já não teria mais tempo, porque a gente esperou muito. Então, vamos juntar, fazer um programa e construir esse programa de direitos humanos, Sociedade de Direitos Humanos. E aí, esses pontos que tem aqui, como criar uma Secretaria Municipal de Direitos Humanos, combate ao racismo, bem como a Secretaria Municipal de Mulheres e combate à LGBTfobia, garantir programas que, né, estimulem o respeito à vida, independente de orientação sexual, gênero, cor e religião, ampliar centros de referências e centros integrados de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. E tem alguns pontos aqui, se eu for ler, eu acho que eu demoro muito. Promoção de saúde da população negra. E aí a gente tentou, num programa, num tópico do programa, criar os vários pontos que foram debatidos, né, nesse encontro que a gente teve, Centros de Atendimentos Públicos para Mulheres LGBTs Vítimas de Violência. Então, criação de maternidades e centros de parto humanizado. A gente foi ouvindo, que eu acho que o mais importante do que propor é escutar quais são os anseios e os projetos que as pessoas querem. E aí a gente foi construindo isso e formulamos esse programa Direitos Humanos e Sociedade. E aí tem, assim, uma parte importante sobre a questão da mulher, da comunidade LGBTQI+, sobre a promoção da igualdade racial, todas essas questões, o mais abrangente que a gente pôde.
Bora conversar?
No Conversa Fora, cada participante conta uma situação, dá um exemplo, um fato que tenha rolado recentemente e tem alguma ligação com o tema, que não concorde, que ache péssimo, que precisa ser denunciado ou problematizado. Aquela conversa que é foríssima e a gente quer mantê-la bem fora mesmo. E aí, quem começa? Quer começar, Lenilda? Qual é essa conversa fora de hoje?
Ah, bom, eu acho que pela questão de hoje, né, porque tem várias questões que são conversa fora, mas pela questão de hoje, eu acredito que eu levantaria a questão da Casal, porque me entristece ver o nosso órgão público que cuida de um setor estratégico como saneamento e abastecimento d'água, que são setores estratégicos demais, principalmente para as mulheres, que são as donas de casa, as mães, as que cuidam da saúde da família, né? A gente ainda tem esse papel muito forte. Embora a gente tenta dividir, ele acaba recaindo principalmente sobre nós. E imagine ter dificuldades de lavar as mãos no meio de uma pandemia, de lavar sua roupa, de dar água potável para o seu filho. Já era difícil com a água sendo gerida por uma empresa estatal. Imagine agora que ela é privatizada, e não venham me falar de eficiência, porque eficiência para essas pessoas é sempre tornar esses serviços que são públicos e devem ser universalizados um privilégio. E aí é muito bom e muito fácil ser eficiente quando é eficiente para um grupo pequeno. Quando é ser eficiência para os bairros da área nobre, para os conjuntos habitacionais de alto padrão que estão cada vez mais, ocupando mais espaço na cidade, empurrando cada vez mais as comunidades populares para a periferia, já não estão expulsando tanto para a periferia de Maceió, que o povo de Maceió já está indo morar em Rio Largo. Já nem está morando mais em Maceió, já está indo para lá, já está indo para Rio Largo. E aí, eu fiquei bastante preocupada com isso, porque a gente sabe o que isso significa. A gente lembra, assim, do que era aquele período em que os caminhões de água iam para os povoados e para as cidades pequenas, e só bebia daquela água quem tivesse fechado aquela política clientelista de, olha, é doutor fulano que está dando essa água para você. Isso é humilhante, é ridículo, porque não é um presente a água, é um direito. E aí eu estou bem triste e acho que é um fora mesmo essa privatização da Casal.
É muito bom mesmo esse conversa fora total.
Quem manda aí, Tiz? Segue aí.
Eu posso, com o meu Conversa Fora dessa semana, desse papo, vai para o caso da Carol. Carol, jogadora de vôlei, que foi condenada por ter gritado fora Bolsonaro. Mas eu queria dizer que o que Carol conseguiu foi incrível, porque ela só está sendo condenada hoje porque ganhou uma visibilidade internacional do que ela fez. Então, a minha bola fora não é para Carol, não é para o ato da Carol, mas sim por todos os outros, principalmente os outros homens jogadores de futebol que ganham milhões, que ficaram calados. Então, a bola fora vai tanto para a conversa fora, a nossa conversa fora de hoje, para mim, vai para o caso de Carol, para o fato dela estar aí sendo condenada, correndo o risco de pagar até 100 mil reais de multa por ter gritado um fora Bolsonaro.
A minha conversa fora vai para a página dos direitos humanos do Brasil, né? A página do governo, que simplesmente decidiu comemorar dia 28 de setembro, o dia da lei do ventre livre, né? Minha gente, que conversa fora! Terrível,
total,
né?
Total, vergonha alheia!
Para quem não sabe, né, a lei do ventre livre, para quem está ouvindo e é novinho, né, porque a Lenilda falou de tanta coisa que eu até estou me sentindo com quase 50 anos.
E aí, eu já passei.
A lei do ventre livre foi uma lei decretada que as crianças nascidas a partir de 1871 não eram consideradas escravas, né? Mas aí a gente... são leis criadas no Brasil, né? Já que a gente está falando de política, são leis que são criadas no Brasil, que é um tiro no pé, né? Porque essa criança, ela nasce livre, mas ela não anda, ela não come, né? Então, ela continuava com a mãe, que era escrava, até, muitas vezes, acima dos 18 anos, porque tinha que também, depois dos 14, pagar, né, para o dono da fazenda, por comida, por dormida, então tinha que trabalhar junto com a mãe, né? Então é uma conversa fora, terrível, fora Bolsonaro.
O meu conversa fora, eu fiquei pensando muito mesmo no processo da eleição, né? E aí a Lenilda já falou desse ponto, eu vou reforçar um pouco do que ela falou para a gente falar um pouco mais, assim, que é o uso dos candidatos laranja, assim, principalmente nas cotas de mulheres e negras. É um absurdo acontecer isso. Porque muitas vezes é por promessa, é por coação, é por falta de explicação, é achando que a pessoa está fazendo um favor. A pessoa muitas vezes cai nessa de bobeira para eles cumprirem essa cota sem realmente incluir essas pessoas na discussão. Isso é muito comum. E o uso de laranja já é uma política muito errada, conversa foríssima, normatizada no país. E o uso para usar laranja para candidaturas é mais grave ainda, porque a pessoa está sendo usada para uma coisa que vai voltar para ela de um jeito, e muitas vezes ela paga depois por isso, porque ela botou o nome dela. Se vem algum escândalo, na última eleição aconteceu isso. Mulheres que vazou algumas informações de laranjas usadas no partido do ex-presidente, e elas explicando como é que foi, que às vezes é uma promessa de que vai participar, ela não vai, tem de todos os tipos. Tem daquela que quer ajudar, tem daquela que não quer, tem gente que... Então, assim, essa coisa do uso do laranja para esse cumprimento das cotas, que não é por isso aí, deveria, né? Quando a importância da cota é para botar a pessoa lá dentro, nem que seja na marra no início, mas que isso vai transformando, porque ela vai começar a participar e aquilo vai, a participação dela vai virar mais normal, é o que a gente luta. Mas essa coisa do laranja, para mim, é conversa foríssima. E agora a gente vai para a conversa dentro. Conversa dentro é aquilo, uma situação, um exemplo, um fato que a pessoa acha que tem que ser celebradíssimo. Pode ser qualquer coisa, mas que a gente acha que tem que trazer para dentro sempre da conversa. E aí, podemos seguir a ordem?
Eu vou fazer um conversa dentro, já que é dentro mesmo, Então, vou fazer bem caseiro, tá certo? Eu quero comemorar que a UP, a Unidade Popular, que está participando pela primeira vez das eleições, é o partido com maior número de candidatos de negros e negras. 69,9% são candidatos e candidatas negros e negras no Brasil. Então, temos uma primeira participação bastante firme, né, na questão das pessoas, né, da luta contra o racismo. Então, é importante. E são negros e negros da periferia, trabalhadores, né? Então, é uma luta bastante forte, e eu acho que é muito importante, não foi questão de cumprir cota, como Elizabeth disse aí, de laranja, foi uma questão de ser a representatividade exposta em candidaturas do que é o partido, a construção desse partido, de como ele foi criado, de como ele foi gestado. Então, é um partido que nasceu da periferia e das lutas periféricas, e não poderia ser de outra forma. Então, fiquei muito feliz de ver a nossa luta traduzida nessa marca dos 70%, quase 70%, né? Que 69,9% podemos dizer que 70%.
Conversa dentro, muito dentro.
Muito. Eu posso continuar, então? A minha conversa dentro continua dentro do STF, desse negócio hoje, de duas notícias que eu recebi hoje, essa primeira que eu dei da conversa fora do caso da Carol, e o da conversa dentro do caso do padre, do padre Luiz Carlos, que foi condenado em última instância, após 15 anos de processo, a pagar 398 mil de indenização por danos morais a Tatiele Gomes, que é um caso documentado pela Débora Diniz, né, um filme conhecidíssimo do caso de Tatiele, onde ela passou uma semana com Tatiele mostrando o processo de aborto legal que ela tinha direito por uma anomalia do feto, e que o padre interrompeu o médico dentro da sala de cirurgia, quando ela já estava liberada e autorizada para fazer o aborto legal, e ela passou uma semana sofrendo, sangrando em casa, porque o padre proibiu ela perante Deus, e o médico obedeceu, né, e ela voltou para casa, e hoje, depois de 15 anos de processo, ela teve a justiça para o seu caso. Então, por Tatiele, por todas as outras mulheres que morrem ao tentar abortar de forma legal, imagina as que morrem, tantas mulheres pretas e periféricas que morrem por não ter acesso a um aborto seguro, porque a branca elite, a gente sabe que aborta de forma segura e sempre que querem. Então, mais uma conversa dentro aí em favor e legalização do aborto já.
Conversa dentríssima.
Conversa dentro.
Minha gente, só pancada, né? Conversa dentro, conversa fora, só pancada. Eu vou para uma bem levezinha, mas eu vou para uma aqui de Maceió também, do local de trabalho até de Lenilda. A UFAL, junto com a Prograde e alguns cursos independentes, mês passado terminou Negras Conexões, né, que foi maravilhoso, e ontem lançou o Conexões LGBTQIA+, né, então vão ser 25 dias só tratando da população LGBTQIA+, né, um webinário, e assim, de forma muito brilhante, né, muito esclarecedora, né, porque é como se a gente fosse invisível dentro da academia, e, na verdade, tem muita coisa boa aí sendo produzida. Infelizmente, né, boa eu quero dizer, porque a gente está tendo visibilidade, né? Mas que a gente sabe que nós ainda somos minorias, né, em questão de saúde, em questão de educação, se a gente for falar de LGBT de rua ainda, né? Então, a gente ainda tem muita coisa para lutar. Mas a visibilidade é coisa boa, né? Então, parabéns ao FAO, parabéns a Prograde, né, e a Conexões LGBTQIA+. Conversa dentro.
Conversa dentro. Bem, a minha conversa dentro, assim, é um pouco... Também tem a ver com a eleição. Eu sou muito a favor de uma criação de uma frente ampla. Sempre de esquerda. Sou muito a favor. E aí, boto como celebração nessa eleição a frente ampla que foi feita no Sul com a Manu, que está lá como primeiro lugar, né, nas campanhas. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci lá, sei que... A cidade como é, todo mundo conhece, as dificuldades com as eleições e os governantes, e a confusão que rolou com a questão do vai ter frente ampla, não vai, Marcelo Freixo saiu, e agora a gente tem duas mulheres negras se candidatas opostas. Eu sou sempre a favor de uma frente ampla. Eu acho que quando a elite quer se juntar, eles vão se juntar, eles dão um jeito de se juntar. E eu acho que falta gente sentar. Para mim, precisava assim, senta aí, vai para um quarto, só saiam daí depois de resolverem. Você fica com essa parte, você fica com essa parte. Aí você discutir isso, aí você discutir isso. E só sai daí depois que tiver uma decisão. Porque a gente tem valores básicos que são iguais, A gente sabe que a questão muito desse país é a questão de luta de classe, sim. É raça e classe, a gente sabe. E a gente sabe que a derrocada que aconteceu nesse país antes do golpe começou com a aprovação da PEC das domésticas. Eles não perdoam isso. Então, assim, eu sou sempre a favor disso. Eu acho que a conversa dentro do que está acontecendo no Sul, num lugar que, algum tempo atrás, foi famoso por ser um lugar progressista, mas que hoje em dia não é nada assim progressista. Então, eu acho que a gente tem que celebrar isso, sim. Conversa dentro, para frente ampla.
Nossa, e aí, por que a gente não teve Maceió, hein?
É, quem sabe, né? Na próxima, a gente não consegue. Mas essa construção, ela demanda, como disse, sentar e vamos nos resolver, né?
É assim que constrói. Mas se a gente é da democracia, eu penso assim, se a gente... defende a democracia, sabendo das suas dificuldades, porque é um caminho difícil de ser, porque é democrático. Se a gente defende isso, a gente acredita nisso, tem que chegar. Mas tudo bem, eu sei que não é tão simples assim, que tem um monte de coisas, senões, mas fica aí. Se for juntar, eu já estou dentro aí para ajudar no que for preciso para que isso aconteça.
Vamos juntar.
A Beth vai ser a moça que vai botar cada um no seu quartinho para pensar.
É. Não, no mesmo quartinho, para a gente se entender.
E aí, eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Meninas, vocês querem fazer mais uma pergunta?
Eu me sinto bem contemplada, a gente bateu um papo bem legal. Eu acho que eu queria fazer alguns pontos, né, assim, de reforçar alguns pontos que eu acho importante da presença da Lenilda, inclusive na campanha. Eu acho que a forma de construção do teu plano de governo, ela é exemplar. Eu acho que ela demonstra um pouco do que é esse lugar de construção da UP. Fico muito feliz, assim, né, desse lugar nascer, já nascer nesse lugar junto com Vânia, de uma representatividade tanto feminina, quanto negra, quanto periférica. A gente sonha em ter uma dessas três coisas, né, dentro da prefeitura, e a gente poder ter a possibilidade de ter as três é muito interessante dentro de uma campanha. E é isso, gostaríamos só de reforçar esse lugar da construção participativa aí, e caso meio que de exemplo um tanto, né, para que a gente não receba sempre as coisas de cima para baixo, né, como a gente já meio que conhece o fazer dentro da cidade de Maceió, como vem sendo feito, né, como que sempre foi sendo feito.
Sal, quer falar alguma coisa?
Eu fiquei bastante contemplada, a Lisa até respondeu coisas que a gente nem esperava, né, assim, mas dar o parabéns, né, dizer que estamos aí, a nossa luta feminista, né, e parabéns, e vamos nessa.
Lenilda quer falar para a gente, quer encerrar, fazer sua fala final?
Eu quero agradecer muito, foi muito bom conversar com vocês, a gente aprende muito, né, quando a gente senta assim, e conversa com essas mulheres maravilhosas que nós somos, e a gente se fortalece muito. Lá no fundo, todas nós temos nossos medos e inseguranças, porque não fomos preparadas desde novas para ocupar esse espaço, sempre disseram que é ousadia, olha o que vai acontecer. Então, você tem que enfrentar muitos medos dentro e fora, né? Medos reais e medos imaginários. E acho que quando eu converso com as mulheres que são militantes, que são lideranças, que são cientistas, lideranças em qualquer área, elas sempre tiveram que superar muito medo e muita insegurança para poderem desenvolver aquilo que elas sabem fazer com maestria. E sempre necessitaram disso que a gente faz agora. Precisamos nos fortalecer umas às outras. Né? Acho que essa palavra sororidade é bem isso. A gente respeita a colaboração de cada uma, valoriza, incentiva, estimula, reconhece e diz, olha, o que você está fazendo tem relevância. Então, vamos juntas na arte, na poesia, na dança, na política, em casa. Então, muito bom conversar com vocês, compas. Muito fortalecedor.
Então, acho que a gente também me sinto bem contemplada. Queria muito agradecer a sua disponibilidade, assim, para ter essa conversa com a gente. E estamos com você, que você precisar. Conte com a gente se precisar de alguma coisa. Boa sorte aí na campanha. E eu acho, assim, reforço a importância desse partido tão diverso. Eu acho que ele, quando a gente não consegue entrar nas instituições que já existem, a gente tem que dar um jeito de entrar. Então, muita gente reclama e critica novos, mais um partido, vai ter que ter partido enquanto tiver diversidade precisando ser contemplada, né? Então, agradecendo assim em nome do ateliê e do podcast, e a gente encerra aqui mais esse episódio e esperamos fazer mais uma conversa com a Valéria Correia e com a Nina Tenório para conseguir fechar essa série de mulheres na política.
Bora conversar?